E a Caravana de Planejamento Estratégico da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, está hoje em Maringá. E a gente conversa agora com o presidente da FIEP, Edson Campagnolo, que está no Senai. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá e região.
Qual é a missão da Caravana da FIEP?
Então, como nós estamos iniciando a partir do dia 1º de outubro uma nova gestão de 2015 a 2019, nós fizemos algo semelhante na gestão anterior, 2011-2015, onde nós iniciamos os trabalhos justamente compartilhando com os empreendedores industriais do Estado como é que eles estavam enxergando o sistema FIEP, como é que o ambiente industrial nas suas regiões estavam acontecendo e como é que nós, através do sistema FIEP, poderíamos estar contribuindo para a melhoria, especialmente na competitividade da indústria paranaense e, consequentemente, da indústria brasileira. Foi algo assim que nos trouxe um bom resultado, porque durante os 4 anos nós conseguimos fazer um planejamento e procuramos atender, digamos assim, mais próximo daquilo que os empreendedores necessitavam. Então, isso nos habilitou, inclusive, para um novo mandato, novos 4 anos, e, de certa forma, o momento que nós estamos vivendo no país, essa crise econômica, essa crise política, essa crise de confiança, nós estamos justamente percorrendo todas as regiões. Começamos pelo Sudoeste, em Pato Branco, reunindo os empreendedores daquela região. Depois, ontem, fizemos em Cascavel, na região Oeste. Hoje estamos aqui, amanhã vamos ao Norte, Londrina, depois ao Centro e Curitiba. E dessa maneira a gente pretende, nesse formato de levar informações, especialmente do contexto da economia mundial, como é que está a economia brasileira e a paranaense, quais são as perspectivas e quais são as melhores condições que nós podemos fazer para enfrentar e tentar superar essa crise instalada e a que vem pela frente também, Luciana.
Bom, então o senhor está apresentando esses dados socioeconômicos?
Exatamente. São dados assim, que são dados públicos, são dados que é do Banco Mundial, dados da ONU, dados do Banco Central, dados do IBGE. Acontece que, da maneira que está, digamos assim, essa questão dessa crise instalada, diversas faculdades, diversos setores, diversas instituições fazem palestras das mais diversas ordens. O que nós estamos procurando fazer? Levar o mesmo nível de informação, que são informações de cunho público, mas, como eu falei, colocando todo mundo na mesma página, para que as pessoas compreendem onde que está afetando e por que está afetando os nossos negócios aqui no Paraná, e em cada região quais são as perspectivas e as possibilidades que a gente possa fazer para superar a crise. Por exemplo, está muito claro que com a desvalorização do real e a nova possibilidade de a gente voltar a alcançar mercados com os nossos produtos manufaturados, isso já está sendo uma realidade para algumas empresas que nunca abandonaram a questão da internacionalização. Porém, outras simplesmente deram as costas para o mercado externo e olharam só para o mercado interno. Com a perspectiva interna, ela não deve recuar, pelo menos no primeiro momento de 2016, a melhor saída para nossas empresas, as nossas indústrias, é justamente alcançar mercado. E nós temos muitas ações voltadas para isso. Mas isso é só um exemplo, dentre outros que a gente pode estamos apresentando e ouvindo nessa caravana do planejamento.
Bom, mas aí nessa questão da exportação, onde entra o Estado brasileiro, né? Qual a importância dos acordos comerciais?
Então, aí veja bem, cada caso é um caso, cada mercado é um mercado. Mas nós temos muitos manufaturados, que nem eu falei, que eles não deram as costas para o mercado internacional. Eles preservaram o mercado. O governo brasileiro lançou recentemente, através do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, um programa voltado às exportações. Esse programa já tem dado algum resultado, mas devido à crise que está instalada no Brasil e devido à queda de credibilidade, especialmente do rating da nota do Brasil, tem causado alguns percalços para alguns exportadores. Porém, outros, onde tem realmente uma competitividade melhor, esses estão conseguindo já colher um resultado imediato. Claro, a tua pergunta é muito inteligente e interessante. O Brasil, por um equívoco, nesses últimos 12 anos, dá para dizer assim, praticamente fechou as portas para o comércio internacional. Uma, talvez porque uma política monetária e fiscal que não priorizava justamente alcançar o mercado interno, priorizou-se muito o mercado interno, que talvez na dose exagerada, se a gente tivesse feito uma dosagem menor, olhando o mercado interno, desvalorizando um pouco a moeda, não deixando a taxa de juros tão elevada como ela chegou agora recentemente, quase a 15%. Então, esse ambiente macroeconômico dificultou a inserção do produto brasileiro no mercado internacional. As faltas de acordos comerciais, o Mercosul travando, em vez do Brasil fazer acordos bilaterais, ficou preso a acordos do Mercosul. O Paraguai, por exemplo, não se preocupou com isso, alcançou o mercado. Recentemente, nós temos ali essa nova oportunidade, que é essa linha do Pacífico, onde realmente vai morar a principal dificuldade nossa, porque os países estão fazendo acordos e o Brasil tem ficado de fora. Eu acho que está na hora, tenho plena convicção, está na hora de o governo brasileiro, e aí nós industriais vamos fazer uma pressão para que o governo volte urgentemente para fazer acordos bilaterais. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer imediato, curto, médio, para ter resultado a médio e longo prazo.
Quer dizer que nesse momento de crise interna há uma possibilidade, uma oportunidade lá fora?
Nós temos já empresas que estão colhendo esses resultados. E praticamente nos últimos dois, três meses para cá, onde já houve uma reação na desvalorização do real, muitos segmentos industriais, especialmente aqueles que são voltados a... Posso citar, além, claro, do agronegócio, que é o grande beneficiado para alcançar novos mercados e ampliar os mercados, nós temos, por exemplo, o pessoal ligado à cadeia da madeira. Isso vale tanto para madeira ferrada, como chapas, compensados, papel e celulose. Esses setores da economia, eles estão ampliando mercados a cada dia que passa. Nós já temos alguns produtos manufaturados nossos, voltados à linha metal mecânica, até alguns voltados na linha de informática, por mais absurdo que pareça. Software também, nós temos alcançado muitos mercados. Então, já tem algumas empresas que, percebendo a dificuldade que estaríamos passando nesse momento, eles começaram a dar um olhar para o mercado externo. E quando a gente fala mercado externo, Luciana, claro, você alcançar um mercado europeu dos Estados Unidos é o sonho de consumo, você exportar para onde existe uma moeda estável como o euro e como o dólar. Mas os mercados da própria América do Sul aqui, olhando desde o Chile, o próprio Peru, a Colômbia, mesmo a Argentina, apesar de algumas restrições, e vamos deixar a Argentina meio de lado, vamos olhar no lado da África. São muitas oportunidades de países que nós temos facilidade, porque eles não têm tantas barreiras comerciais. Nós temos facilidade de acesso. Então, o que o empreendedor tem que perceber agora são oportunidades. Aqueles que já viram, saíram na frente. E muitos já estão colhendo resultado com isso.
Agora, falando sobre o mercado interno, né? A FIEP, ela faz aí, então, planejamentos. Como que ela vê o cenário econômico, o cenário neste momento, a perspectiva aí para os próximos anos?
Então, o que a gente está vivendo no país, claro que existe uma crise na economia em todo o mundo. Mas o que está acontecendo no Brasil é uma junção de muitas coisas ruins. Somada essa crise econômica mundial, somado à questão da crise política, que eu acho que talvez seja a mais grave de todas elas, junto com essa crise de confiança. Mas eu quero voltar para a crise política. O que nós percebemos, assim, e o empreendedor industrial está percebendo isso, é uma falta de sensibilidade por parte justamente dos poderes, aqueles que têm condições de fazer a diferença e uma busca de união para superar esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Onde a gente vê um Congresso que não tem tido um diálogo com a União e o governo federal também com dificuldade de negociar com o Congresso, e quando digo negociar, eu não digo de negociar ministérios, de negociar cargos, eu digo negociar no sentido de uma frente para superar a crise. Então, se tem uma crise instalada e se de alguma maneira ela está influenciando e existem alternativas para a gente superar elas, a gente tem que fazer isso imediatamente, porque a cada dia que passa, nós estamos percebendo aquelas empresas, especialmente a micro e a pequena, porque quando a gente está falando assim de exportação, É claro, a micro e pequena, muitas já são internacionalizadas, mas a grande maioria tem um olhar para dentro do país e vai continuar vendendo aqui dentro. Como a queda da atividade econômica está acontecendo muito mais acelerada do que se previa, está acontecendo assim, um desemprego em massa, em alguns setores assim, que diariamente a gente percebe que a força de trabalho está diminuindo. Em alguns casos, Luciana, só não existe mais demissão porque o custo de uma demissão no Brasil é muito cara. Nós sabemos de muitas empresas que estão fazendo bancos de horas, estão fazendo acordos coletivos, no sentido assim, de não fazer a demissão, mas que existe uma crise instalada assim, no sentido do consumo interno, está muito clara, fruto dessa insensibilidade por parte dos governos, dos partidos, das lideranças, de não estarem buscando soluções para a gente superar e vencer a crise.
Bom, a CPMF voltou ao noticiário hoje porque a presidente Dilma Rousseff se reuniu com os prefeitos para tentar negociar, convencê-los a apoiar a CPMF, né? Qual a opinião da FIEP?
Nós somos terminantemente contra aumento de qualquer tipo de imposto, tributo e contribuição. Infelizmente, a gente sabe que tem um ajuste fiscal para ser efetuado. Mas o que a gente está percebendo também é que não existe nenhuma boa vontade, nenhuma iniciativa concreta de reduzir o gasto público, de diminuir os gastos dos ministérios, de diminuir um gasto dos custos da máquina pública. A única coisa que a gente percebe é a tentativa de aumento de novas contribuições como essa da CPMF. Pois bem, inicialmente a CPMF ela tinha sido descartada. Aí, de repente, ela voltou. Daí a proposta era de um percentual. Agora, a própria presidente da República busca apoio de prefeitos e governadores para aumentar ainda mais a alíquota da CPMF. Então, realmente, a gente continua percebendo a insensibilidade dos governantes de cortar a própria carne. Se continuarmos assim, não adianta aumentar a CPMF, aumentar a carga tributária para 50% do PIB, que eles vão continuar gastando de forma desordenada e irresponsavelmente levando prejuízo de toda a população. É muito triste o que a gente está presenciando no país nesse momento. Agora, ajuste fiscal tem que fazer, né? Mas se junto com isso, junto com a CPMF, por exemplo, eles fizessem uma outra proposta de ajustes, reduzindo gastos, talvez a gente podia até olhar com simpatia. Mas até essa intenção de pegar o dinheiro do Sistema S, eles querem se apropriar de 7 bilhões de reais do Sistema S, do SES, do SENAI, do SESC, do SENAC, do SEST, do SEBRAE. Quer dizer, essas instituições que têm os seus recursos arrecadados através de uma guia de recolhimento do percentual da folha de pagamento das empresas. Mas esse dinheiro, ele não sai nem da folha de pagamento dos trabalhadores e também não sai dos trabalhadores. Sai justamente somente das empresas que pagam esse imposto e esse imposto reverte para o Sistema S fazer esse trabalho maravilhoso de formação, qualificação de mão de obra, saúde e segurança do trabalhador, o SEBRAE fazendo esse maravilhoso trabalho de gestão e, novamente, o governo como se estivesse batendo a carteira do vizinho que quer se apropriar também desse recurso do Sistema S.
E por falar nisso, Sr. Edson, durante o boom econômico que a gente viveu, né, a gente percebeu que faltava mão de obra qualificada porque em décadas anteriores não se investiu nessa qualificação. A qualificação continua mesmo em época de crise?
Ela continua e, de certa forma, até na, digamos assim, não só na formação, que é aquele jovem que tem que sair, tem que ser capacitado, mas essa questão que você falou da qualificação, aquele colaborador da indústria que já está trabalhando, mas que ele precisa ser melhorado o seu nível de conhecimento técnico e, por que não dizer, também intelectual, porque hoje um dos grandes problemas da economia brasileira chama-se a produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro em relação a outros países, ela é muito baixa. Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo hipotético. Enquanto para você construir uma bomba de água aqui no Brasil, onde o trabalhador vai gastar, digamos, 30 horas em média para construir uma bomba, um trabalhador na Coreia, por exemplo, vai gastar 15 horas, ou até menos, assim, muitas vezes, depende do setor, é menos ou é mais. Então, o nosso trabalhador, por termos investido muito pouco em educação, um país que não cuidou da educação por povo, procurou mais priorizar, digamos assim, benefícios sociais, fazendo uma relação conflituosa entre capital e trabalho, colocando o trabalhador contra o empregador de forma equivocada. Quer dizer, a gente precisa reverter esse quadro, e aí os sistemas S e o nosso indústria vai continuar formando e capacitando. Tanto é que o próprio governo federal percebeu que havia essa necessidade, que lançou aquele programa que é o Pronatec. Então, o Pronatec estava melhorando esse nível de conhecimento, de aprendizagem industrial e aprendizagem do trabalhador, para deixar ele mais pronto para a competitividade da indústria. E até esse programa agora, ele está em risco de ser afetado, porque a União vai ter que talvez cortar, e já anunciou que ia diminuir o volume de contratações do Pronatec também.
Certo. Sr. Edson, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Bom, Luciana, apesar de tudo que a gente falou, apesar de todas as críticas que a gente fez, eu quero dizer assim que a indústria do Paraná, ela está preparada, digamos, no sentido de arregaçar as suas mangas e procurar vencer a crise que está instalada e vem pela frente. Estamos também prontos e abertos ao diálogo na contribuição de uma política industrial que venha dar segurança às indústrias de investir, porque um dos problemas também no país é a segurança jurídica, né? Então, nós precisamos assegurar que benefícios tributários, eles não sejam negociados em separado. Tem que ter uma política industrial bem definida. Não dá para admitir, por exemplo, que um governo federal que desonera a folha de pagamento e, de repente, ela volta a reonerar a folha. Quer dizer, as empresas fizeram investimentos considerando de que elas queriam investir a médio e longo prazo e, de repente, isso não é assegurado. Então, essa insegurança jurídica tira a tranquilidade do empreendedor, que o ideal é que ele ficasse dentro da sua empresa para que ele fosse competitivo, não que precisasse ficar negociando vantagens em separado. Por isso que nós precisamos urgentemente de políticas públicas instituídas, e a gente defende por isso. Obrigado, Luciana.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo, que está hoje em Maringá com a caravana de planejamento estratégico da FIEP. E o presidente da FIEP falou com a gente sobre a exportação, que é uma oportunidade para a indústria brasileira neste período de crise, de alta do dólar. Falou também sobre a competitividade, que é um dos maiores gargalos da indústria brasileira, que precisa ser vencida, precisa de investimentos em produtividade. Também falou sobre a CPMF, a FIEP é contra a CPMF, ou pelo menos aceita desde que ela venha com um ajuste, um corte nos gastos do próprio governo, né, que o governo corte na própria carne, para poder então convencer a sociedade de que é preciso a CPMF. CPMF é o tema da nossa próxima entrevista, às 4h10. Vamos conversar com o delegado do Conselho Regional de Economia, João Adolfo Stadler. Vamos falar sobre a CPMF, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse imposto.